O número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido o nobre vereador Alex Faria para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 133. Veja como é bom, como é agradável os irmãos vivem unidos, e como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí Jesus manda bênção e a vida para sempre. E agora digam a Jesus: servos todos de Jesus que passam a noite na casa de Jesus, levantem as mãos para o santuário e bendigam a Jesus. Que de Sião Jesus abençoe você e ele que fez o céu e a terra.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 8ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovado por 8-0. Boa noite a todos os vereadores, a todos que se encontram aqui presentes na casa, ao Rogério Buda, pela primeira vez, que seja bem-vindo, ao Camilo, que é lá do Maria Júlia, Celso Biolá, da Vila Frederico, e os demais que aqui estão, Fabiano, filho do Clovin. Antes de iniciar a sessão, gostaria de deixar 5 minutos em aberto, como eu já tinha nomeado semana passada o Sandro Juliano Fidelis para diretor da Câmara Municipal. Eu gostaria de deixar aberto a todos os vereadores, que hoje está aqui conosco o senhor Dr. Diego Antônio, Diego Furlan, que vai ser assessoria jurídica dessa casa. Então, vou deixar aí 5 minutos abertos para que o Diego possa fazer o uso da palavra aí para os vereadores.
Senhor presidente, nobres vereadores, a população presente. De início, eu gostaria de agradecer ao presidente da casa, senhor Fábio Polone, pelo convite. Eu de pronto aceitei, porque vislumbro nessa casa a grande oportunidade, vislumbro nessa casa todo o mecanismo de regras e normas a qual a prefeitura deve se basear. Eu não tenho dúvida de que essa Câmara, com essa nova legislatura, com essa nova presidência, tende a desenvolver um trabalho transparente, observados os requisitos do artigo 37 da Constituição Brasileira, que já está na sua 7ª edição, que recebe o nome de Constituição Cidadã. E nós temos ali a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a pessoalidade e a eficiência. E é dentro desses princípios constitucionais que nós pretendemos colaborar com a assessoria jurídica dessa Câmara, principalmente assessorando o presidente da casa naquilo que lhe compete. Espero poder atender a todos os vereadores e, ao mesmo tempo, agradecer pela confiança, presidente. Eu já fui vereador nessa casa por 2 legislaturas, me sinto muito bem aqui, gosto da Câmara de Vereador Jataizinho e acredito que, usando da minha influência jurídica, eu posso colaborar com o desenvolvimento da cidade e, de tal forma, atender a nossa população. Obrigado.
Desde já eu que agradeço ao Diego, que seja bem-vindo a esta casa, um menino que é nascido e criado aqui, neto do seu Furlan, onde todos conhecem, já foi vereador, e tenho certeza que vai estar passando segurança não somente para mim, como para todos os demais vereadores. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje.
Senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes aqui presentes, boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, indicação 01. Considerando que a população de Jataizinho tem cobrado constantemente um canal efetivo de contato com a Polícia Militar de Jataizinho, considerando que as ligações realizadas ao número 190 são direcionadas à Polícia Militar de Ibiporã, indico à mesa, seja enviado ofício ao comando da Polícia Militar de Jataizinho, solicitando que verifique a possibilidade de que as ligações efetuadas para o número 190 sejam direcionadas diretamente ao destacamento da Polícia Militar de Jataizinho e, em caso de impossibilidade, que seja dada ampla publicidade ao número de telefone celular utilizado pelos policiais militares a fim de que todos tenham acesso fácil em caso de necessidade. A Câmara, aos 6 dias do mês de maio de 2016, Clóvis da Silva Cordeiro. Indicação 02. Considerando que atualmente há necessidade de se criar um novo ponto de táxi para suprir a demanda da população de Jataizinho, indico à mesa que seja enviado ao ofício executivo municipal solicitando que estude a viabilidade de se criar um novo ponto de táxi na Praça Telêmaco Borba. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 6 dias do mês de maio de 2016, Fábio de Moraes Polônia. Indicação 03. Considerando que alguns pontos da cidade necessitam urgentemente de manutenção no sistema de iluminação pública, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando, determine ao setor competente, promova a devida manutenção da iluminação da quadra de esportes localizada no conjunto Manuel Novisque, bem como em todo o conjunto Antônio José Vieira, com o intuito de atender às demandas da população. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 6 dias do mês de maio de 2016. Fábio de Moraes Polânia, vereador. Passo a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo de 5 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Lembrando que a nossa sessão está sendo transmitida pela Rádio Comunitária Nova Geração e quem quiser ouvir pela internet, pelo rádio web, radiojataí.com.br. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Com a palavra, vereador Vaguinho.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes presentes. Quero aproveitar a oportunidade para estar parabenizando o advogado Dr. Diego pela sua vinda aqui, está acrescentando junto com nós, vereadores. Seja bem-vindo. E creio que vai ser muito produtivo para nós, vereadores, a colaboração sua em assuntos jurídicos que falta, às vezes, conhecimento para nós. Então, em nome, meu nome, eu peço, eu te parabenizo e agradeço ao presidente pela excelente indicação.
Com a palavra, vereador Calvin.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presentes, aí a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu também gostaria de parabenizar o presidente pela escolha da assessoria jurídica, dando oportunidade para alguém daqui da nossa terra, não precisando ir buscar em Londrina ou na região aí. Parabenizar Diego, né, Diego? Que o senhor seja bem-vindo aí na casa aí, que esteja fazendo o melhor aí para a casa, para os vereadores e para o nosso presidente aí. Mas, senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho da minha indicação. A gente ouve diversas reclamações aí dos munícipes que muitas vezes ligam no 190 aí para estar procurando a Polícia Militar. Muitas vezes cai lá para Ibiporã, ou antigamente acho que caiu em Uraí, se eu não me engano, e talvez não dão tanta atenção, né? Então, a gente ouvindo as reclamações aí, eu resolvi de fazer essa indicação para que seja mandado lá para o comando, lá para ver se eles conseguem direcionar esse 190 direto para a nossa delegacia. Se não houver a possibilidade que seja divulgado mais esse número, um celular que anda aí na viatura direta aí, seja divulgado esse número aí para os munícipes, para que a hora que eles precisem, que liguem e sejam socorridos, vamos dizer assim. Muitas vezes acontece alguns absurdos aí na nossa cidade aí, até que você consegue falar com alguém lá em Biporã ou Londrina, não sei onde cai esse 190, a hora que a polícia chega já é tarde demais, vamos dizer assim. Então a gente pede aí que o comando dê uma atenção especial. Se não houver a possibilidade de trazer esse 190 direto aqui na nossa delegacia, que seja divulgado esse celular pela rádio comunitária, ou que façam cópias desse número e colhem em posto de gasolina, em poste, em ponto de ônibus, em bares, lanchonetes, para que fique bem divulgado esse número aí, para todos os munícipes que fizerem necessidade de usar aí o serviço da Polícia Militar. De imediato, são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente, ouvinte da Rádio Nova Geração, Diego, ex-vereador dessa casa aqui, onde participou juntamente comigo também nessa legislatura. Parabéns pela... E começar dizendo, meus caros pares, está aí a chuva, desde... Começou na sexta-feira à tarde, e aí... Nós cobramos as estradas aqui, a situação do povo da zona rural. Não só da zona rural, mas Jardim Maria Júlia. Poeira, agora é barro. E eu sempre falei aqui que a administração, ela tem obrigação de ajudar, sim, as empresas que querem vir aqui, sobre terreno, tal. Mas primeiro tem que fazer o dever de casa. E a gente passa na estrada de Açaí, vê os maquinários da prefeitura trabalhando no terreno particular. E enquanto a estrada rural não tem ponte, a ponte caiu em fevereiro ali, que liga o Goto, e o povo sofrendo. Eu acho que a administração, ela quer ajudar a empresa, tudo bem, mas primeiro tem que fazer o dever de casa. E aí, os moradores, os agricultores, vão à prefeitura e falam que a semana que vem vai começar. E essa semana que vem nunca chega. E chegou a chuva, vereador Cício. Chegou a chuva. E aí, agora não pode ir porque choveu. E aí, a cobrança começa em cima dos vereadores. Vereador Laércio, eu tenho certeza que Augusto Rochino tem cobrado ele, como já foi 4 vezes no escritório lá em Biporã. Porque também tem motivo de ponte e tem motivo de tubo lá, vereador Laércio. E isso, eu tenho ligado na administração já faz mais de mês. Que naquela semana ia arrumar os tubos e não arrumou. Aí ligou, Augusto foi de novo, liguei de novo. Não, é que não sei o quê. Lá é 6 tubos, só tem 4. Vou arrumar mais 2. E não arrumou também. E aí, como eu sempre falei aqui, vereador Cício, eu vou continuar falando. Porque essa administração, eu falei, eu não, que se escreve, que se fala, eu não acredito também. E vai chegando um momento, o mandato está acabando. E essa administração navegou. Eu sempre falei aqui que eu culpo o ex-prefeito também. Porque o ex-prefeito ficou lá dentro da prefeitura 3 anos e pouco lá. E o prefeito atual culpa o ex-prefeito. Porque deixou pepino para esse aqui. E agora começou a briga. A briga por quê? Porque o prefeito atual vai para a reeleição, o prefeito, o ex-prefeito, quer ser candidato. E, na verdade, quando, dia 1 de janeiro de 2013, quando o prefeito atual veio tomar posse aqui, o ex-prefeito Wilson Fernando disse que tinha R$800 mil na conta. E se passou e não foi feito nada. Que, como eu falei, que essa administração da Câmara aí, a administração do vereador Adilson, foi um desastre. Por quê? Vereador, o senhor trocou de diretor da casa aqui 3 vezes. O senhor trocou de jurídico aqui 3 vezes. Foi um desastre. Porque Vossa Excelência com a sua arrogância aconteceu o que aconteceu aqui. E não precisava disso. Não precisava disso aí. Por quê? Por mesmo motivo. Mau assessoramento, como a administração tem mau assessoramento hoje. Aqui, essa casa aqui, como eu sempre falei, como a prefeitura também não é do prefeito. Como aqui não é nosso. Isso aqui é do povo. E Vossa Excelência sabe disso. Só a Vossa Excelência, eu sempre falei aqui, que isso aqui, nós temos um prazo para sair daqui. Que isso aqui não é meu. Como Vossa Excelência sentou aqui, eu sentei aqui quase 5 meses. Respeitei. Respeitei a justiça aqui que mandou fazer uma nova eleição. Mas em nenhum momento eu fui arrogante como Vossa Excelência foi aqui. Não precisa disso. Por quê? Eu vou mais além. Porque o nosso mandato tem fim, que é dia 31 do 12 de 2016. Nós vamos sair daqui, como Vossa Excelência perseguiu os servidores dessa casa aqui. E os servidores vão ficar, porque estão concursados. E hoje, a situação mais chata é uma pessoa passar perto da outra e não olhar, não cumprimentar, falar bom dia. Por quê? Porque não precisava disso. Eu, graças a Deus, durante o período que eu fui presidente aqui, a gente tem a desavença política. Mas, em nenhum momento eu olhei de cara feia para funcionário, em nenhum momento eu persegui funcionário nenhum aqui. E eu estou falando isso para o vereador Adilson. Vereador Cício. Como eu sempre cobrei aqui as coisas. A gente vê aqui, até eu peguei aqui, vereador Cício. Então, a portaria aqui, do vereador Adilson, como presidente da casa, eu vou até ler aqui, presidente. Até gostaria com o meu tempo. Uma portaria que ficou engavetada aqui, como aquele projeto de lei. Portaria. Ah, eu deixei dentro do meu carro. A portaria. Acho que tem a cópia da portaria. Portaria onde ele fez a portaria e não publicou a portaria e não colocou em edital nenhum, proibindo o servidor público de ficar dentro da secretaria. Que o servidor público não podia almoçar ali dentro da secretaria. Onde se viu isso? E nós só fomos ver isso agora porque achou essa portaria. Como eu falei, não precisava nada disso. Proibindo o servidor de ficar dentro da secretaria, de esquentar a sua marmita. O servidor dessa casa aqui vem de Londrina, passou no concurso público. Não foi eu que coloquei aqui, não foi o vereador Alex. O servidor público, o Juliano, é concursado, ele mora em Jataizinho, ele vai para a casa dele lá e... Mas os outros funcionários é de Londrina. E não podia. Por isso que eu falei com a arrogância dele.
Vamos concluir, vereador?
E eu acho,
um
o vereador Fábio, que é presidente hoje, não pode partir para esse lado, vereador. Porque isso aqui, eu falei, isso aqui não é meu, não é seu, não é dos vereadores que estão aqui. Isso aqui, você foi eleito para dirigir os trabalhos aqui. Para ouvir a mesa. Porque o vereador Adilson também não ouvia a mesa. Tirar opinião. Porque, de repente, algumas opiniões ajudam. Não estou dizendo que Vossa Excelência é obrigado a seguir. Mas eu acho, com respeito, com a mesa, tem que tirar opinião. Antes de tomar decisões. E tá aí. Sei que eu sempre falei aqui que eu tenho que falar, eu falo na cara. Eu não escondo, não falo por trás. Então, essas são minhas palavras e depois, no, na hora do dia, nós vamos discutir.
Com a palavra, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite a todos. E aproveitando que nós estamos tendo a transmissão da Rádio Nova Geração, quero abraçar todos os ouvintes aí, em especial a minha família, que está sempre acompanhando quando é transmitido. Meu sobrinho Lucas, que está lá ligadinho ouvindo, acabou de ligar para mim, que está ouvindo a sessão. Então, um abraço a toda a minha família e todas as famílias de Jataizinho. E também não poderia deixar de dar as boas-vindas ao ex-vereador Diego, que hoje é o nosso assessor jurídico aqui, assessor jurídico da presidência da casa. Quando foi vereador, foi um grande vereador que sempre procurou estudar aí o regimento interno da casa, a lei orgânica, para ter um mandato de qualidade. E teve aqui, foi um prazer ser vereador com o senhor nos dois mandatos que nós tivemos aqui junto, e hoje para mim é uma satisfação tê-lo aqui na casa como jurídico, que possa estar aí ajudando, auxiliando aí o nosso presidente para que a Câmara tenha aí um segmento normal, coisa essa que nós tivemos aí muitas dificuldades para chegarmos até aqui no dia de hoje e que possamos aí dar uma repaginada, dar uma mudada em muitas coisas que aconteceram para que a população realmente tenha aí um respeito, que volte aí a respeitar essa casa que foi perdido aí ao longo do tempo. Então eu quero mais uma vez aqui parabenizá-lo e dar as boas-vindas, que possa aí exercer um trabalho com muito sucesso diante dessa casa. Quero também já mandar aqui um abraço ao Luiz São Caetano, que no final de semana, agora próximo, vai ser a grande festa do carro antigo, aqui em Jataizinho. 2 anos saiu aqui da praça, foi lá para o centro de eventos Água Branca, mas felizmente volta esse evento para a Praça Frei Timóteo, onde jamais poderia ter saído, mas aquele velho ditado que antes tarde do que nunca, isso volta a ser como era antes. E essa festa hoje é a grande festa da região, uma festa belíssima. Eu quero, além de parabenizar o Luiz São Caetano, eu quero parabenizar todas as pessoas que voluntariamente trabalham para ajudar esse encontro que acontece todos os anos. Então eu quero desejar sucesso para que o tempo possa estar ajudando nesse final de semana, para que nós tenhamos aí uma magnífica festa ali na Praça Frei Timóteo, que já vai no sábado ter show, tá, show musical, no domingo também, além dos expositores que estão trazendo todas as suas frotas, seus carros ali para a praça. Tenho certeza que é um evento que a população tem que prestigiar, tem que participar, porque nesses 2 anos que passou, existiu assim, um grande número de gente, mas mesmo sendo aqui perto, coisa de 2 quilômetros, havia uma dificuldade do povo de Jataizinho estar participando, mas não tenho dúvida que domingo aí o pessoal que já estava acostumado ali com a praça vai participar e abrilhantar ainda mais este evento. Quero mandar um abraço para a família Paula ali da Vila Frederico, que no último domingo, a Bia, filha do Vilso, fez 15 anos, uma grande festa. Então quero estar parabenizando aí a Bia pelos seus 15 anos e toda a família de Paula que teve lá presente essa grande festa. E também, hoje nós temos aí pessoas que através da internet, em todo o país, tá onde nós temos parentes, está sempre ouvindo também, gente fora do país que está ouvindo aqui a transmissão da sessão. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de Brusque, Santa Catarina, para o Adriano, para o Bado, para toda a família do Irineu aí que está acompanhando a nossa sessão. E dizer que nós passamos aí por um momento difícil na política brasileira e isso tem assolado muito os municípios pequenos. Jataizinho também não é diferente, tem sofrido muito com a situação da escassez dos recursos financeiros para o município. E, vereador Clóvis, é complicado as coisas. E não poderia deixar de falar, eu moro ali no Maria Júlia, e não sei, rapaz, o que acontece, está sendo começou a fazer o asfalto e começou a chover. É uma coisa maluca, rapaz. Mas, a hora que parar essa chuva, eu até cobrei semana passada do secretário de governo, tá, quando tinha começado a obra, coisa de 2 semanas atrás, começou a chover. Ficou 3, 4 dias paralisada a obra. Agora, nós temos aí 3, 4 dias de chuva e tomara que logo, quando parar essa chuva, que a empresa volte ali, está fazendo ali a parte mais complicada, que é as galerias ali, rede de esgoto, a parte de baixo, que é difícil, mas é uma ansiedade muito grande ali daquela população do Maria Júlia, e tomara que, depois desse sofrimento de muitos anos, que nós possamos aí, a hora que parar essa chuva, que a empresa possa lá estar concluindo aquela obra. Sabemos que não vai ser em todo o conjunto ainda, mas que tem que ser criado algum mecanismo para que possa aí estar as famílias que não forem contempladas, as ruas que não receber aí a malha asfáltica, que possa o município estar de alguma maneira resolvendo a situação de todas as famílias ali do Maria Júlia. O pessoal da Jacuí Francisco Lopes, onde o Camilo hoje é presidente ali do bairro, encampou uma luta, trazendo para cá os moradores do Maria Júlia, cobrando melhorias ali no conjunto, e ele continua com a mesma dedicação, com a mesma firmeza, cobrando, através de ir no gabinete do prefeito, através das redes sociais. Então, que o Maria Júlia possa realmente ter o verdadeiro reconhecimento aí de nós políticos para que essa obra seja executada aí o quanto antes. E com relação à parte rural, é uma situação crítica. Os nossos agricultores que têm sofrido com as perdas que eles têm em suas lavouras, têm sofrido aí com essa situação das nossas estradas, que antes daquela situação das águas já não estava das melhores, mas após aquela situação, que foi uma situação que nem vereador, nem prefeito, ninguém consegue lutar contra a natureza, mas a situação ficou caótica, ficou pior. Então que nós aí possamos, logo após que vier a estiagem aí, que o município possa também estar fazendo algo no sentido de estar ajudando esses guerreiros que são os nossos agricultores, que realmente esses produtores rurais são o esteio, é a base do nosso município, que a maior arrecadação nossa hoje vem da agricultura. Então, se eles não tiverem uma estrada com condição, eu acho que fica difícil, porque é o mínimo que o município, que nós vereadores, que o prefeito municipal, que o secretariado, que eles possam estar oferecendo para essa classe que sempre está na torcida. Uma hora torcendo para chover, uma outra hora torcendo para não chover, e sempre, infelizmente, acontece diferente. Quando tem que estar sol, chove, eles não colhem. Quando tem que estar chuva, não chove, a planta não consegue, de repente, desenvolver da maneira como tem que desenvolver. Eu acho, então, que nós políticos aí, nós temos que se unir. Eu acho que não só ficar no discurso, mas a gente tem que fazer uma cobrança diferentemente aí com o Poder Executivo, para que seja aí, de repente, nós temos aí empresas que estão vindo para Jataizinho, que as máquinas estão lá trabalhando para que essa empresa possa estar se instalando aqui dentro do nosso município, mas se os nossos maquinários, de repente, que estão lá atendendo essa futura empresa que vai vir para Jataizinho, que o prefeito possa estar contratando máquinas para que possa estar mandando ir para a zona rural para melhorar a condição da nossa agricultura, dos nossos agricultores. Então, presidente, eu queria mais uma vez agradecer aqui o espaço de estar usando aqui a minha fala no expediente, na explicação pessoal também. Estaremos aqui discutindo mais algumas outras coisas e dizer para a população de Jataizinho que juntos nós possamos aí mudar um pouco a situação do nosso município com união, com parceria. União essa, parceria essa, que sempre foi o meu discurso. Mas muitas vezes, não que o vereador goste de briga, mas você tem que se defender de muitas coisas. Você não pode ser atacado e ficar vendo o bombardeio vindo para cima de você. Você tem que, de alguma maneira, revidar, defender o seu mandato. Mas, em momento algum, o meu discurso foi diferente aqui nessa casa. Eu sempre quis e quero ver o meu município cada dia melhor. Boa noite, senhor presidente. E os municípios?
Com a palavra, Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, demais vereadores, a população que está aqui presente, nesse dia chuvoso aí, ao nosso amigo ali do Espetinho, Rivaldo, empresário da nossa cidade, ao presidente aí do Jardim Maria Júlia, Camilo, presidente da Vila, Cabeção, a filha do vereador Calves, a Zilda, a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, nos quatro cantos de Jataizinho, e eu quero iniciar minhas palavras, além de dar meu boa noite, também saudar o Dr. Diego Furlan, que está aí na casa aí para assessorar a presidência na direção jurídica, da assessoria jurídica do presidente. Desejar as boas-vindas. Em algumas sessões atrás eu dizia aqui na época para o ex-assessor que alguns anos iriam passar e Jataizinho não precisaria mais trazer advogados de fora, porque Jataizinho tem criado uma safra nova de advogados, e bons advogados e bons operadores do direito em qualquer que seja a área jurídica. Temos exportado aí várias pessoas que têm passado em concurso público na área de direito e vários advogados novos aí que estão se destacando nessa área bonita, que é a área do direito. Então, seja bem-vindo, Diego. E eu queria, senhor presidente, dizer que essa semana nós tivemos em contato com a população e nós podemos perceber que cada mudança que existe cria-se uma expectativa nova na cabeça das pessoas. E eu costumo dizer que a expectativa ela é necessária para o ser humano, porém, ela traz assim, um lado bom e um lado ruim, né? Porque sempre você acaba misturando a expectativa com o sonho de que pode ser tudo melhor e às vezes não é, porque
Eu cheguei para conversar com o eleitor e o eleitor falou para mim assim: ah, você vê, veio aqui o fulano, um dos suplentes que assumiram quando vocês foram afastados irregularmente, e esse suplente, ele veio aqui antes, quando ele assumiu no lugar de vocês quatro, e disse que agora ia mudar, que eles iam fazer acontecer. E eles vieram para a Câmara, ficaram 4 meses aqui e não conseguiram fazer nada. Mas aí você, a população, percebe que, na verdade, não foi a culpa dos suplentes, não foi a culpa dos demais vereadores, não foi a culpa da... É a questão do sistema político que existe. Porque há políticos que, para tentar derrubar o outro, ele começa a usar o discurso profano, o discurso mediano, um discurso vago, para dizer que ele é melhor do que quem está aqui dentro. Porém, esse discurso hoje, a população não acredita mais. Porque eu esqueci do nosso amigo lá também que está aqui hoje, o Budinho, né, o Rogério, né? Foi candidato aí junto com a gente aí também, deve ser para candidato de novo aí nas próximas eleições. Então a gente percebe que, na verdade, a mudança tem que estar dentro de nós mesmos, tá? Porque não adianta, como teve uma mudança aqui no dia 8 de agosto, onde trouxeram aqui alguns suplentes, onde, na verdade, se basearam tão somente em vir aqui para receber seus subsídios no final do mês. E não fizeram nada, mudaram seus discursos. E hoje querem contra-atacar os 9 vereadores que estão aqui, dizendo que eles são os bons e querem voltar nas próximas eleições. Se eles fossem bons, eles tinham feito alguma coisa nessa casa nos 4 meses que eles ficaram aqui e não conseguiram fazer nada. Porque o discurso deles foi muito vago, leviano, mediano, fraco de expectativa à população. Então, quando um suplente desse assumiu e não fez nada, o que agora sobra para ele é chegar na casa dos eleitores e mentir mais uma vez. E mentir e falar que essa Câmara não trabalha. É da democracia a briga aqui dentro. É da democracia aqui disputar os lados políticos, como há em todo o Brasil e todo mundo. Agora, o que deve prevalecer é o bom senso de saber que, ruim ou bom, nós tivemos o voto popular aqui dentro dessa casa para representar até dia 31 de dezembro. Então, não adianta hoje um pré-candidato a vereador se pautar tão somente em falar mal dos vereadores que estão aqui para tentar conquistar essa cadeira. Porque a população espera muito mais dos próximos representantes. A população espera muito mais dos próximos 9 vereadores que vão assumir essa cadeira. Porque nós não podemos ficar aqui 4 anos discutindo, não apresentando nada, mas a população também sabe que outra Câmara pode vir para esse lugar e vai falar e não fazer nada. Então o que nós precisamos hoje é agir, é tentar agir. Eu sempre, quando estive aqui na bancada da oposição, que eu fiz a oposição e fiz o que é correto fazer a oposição. Como a situação fez o correto em defender a situação. Porque isso é do jogo político, isso é do jogo democrático. Então isso que a população está começando a entender. A população está entendendo hoje que não é porque o vereador discute a matéria aqui, discute algumas questões até mais acaloradas aqui, que o vereador ele não tem caráter, que o vereador ele não tem responsabilidade com a cidade. Cada vereador aqui tem a sua responsabilidade. Alguns representam melhor, outros representam menos, mas todos têm um caráter de responsabilidade com seus eleitores. E não é com os 300, com os 200, com os 400, com os 500 votos que tiveram, e sim com toda a sociedade de Ataizinho. Então eu acho que agora, como há uma expectativa à população, que nós, 9 vereadores, possamos mostrar para a população agora de uma vez que nós temos uma preocupação maior do que as próximas eleições, mas que nós temos uma responsabilidade com a sociedade de terminar esse mandato com dignidade, de trazer alguma coisa à sociedade, que a sociedade possa, mesmo que nós não estejamos aqui no próximo mandato, como muitos aqui não vão estar,
Porque alguns não vão disputar a eleição e alguns vão disputar, e geralmente a disputa é para ganhar e para perder. Então, quem perder, mas que saia daqui com dignidade. Eu vou ter mais algumas palavras para falar, mas meu tempo já está excedido. Eu quero dizer a toda a sociedade que eu, até dia 31 de dezembro, eu vou continuar representando a sociedade aqui, buscando alternativas com a população, criando formas de estar conversando com os lados políticos, seja oposição, seja situação, e fazendo o papel que é do vereador. Como eu trouxe aqui propostas aqui, como eu trouxe aqui situações, levei para o prefeito municipal e sempre tentei ajudar da forma que for possível. Hoje, eu posso perceber que os funcionários públicos da prefeitura estão bem mais contentes com a Câmara Municipal. Hoje eu vejo segmentos que estão vendo que há alternativas de mudança e para isso nós precisamos ter coragem, arregaçar as mangas e continuar trabalhando esse resto de mandato que, que Deus vai nos permitir. Com a palavra o presidente, vereador Fábio.
Quero que se sinta à vontade, meu amigo que se encontra na casa, meu amigo pessoal, o Rivaldo do Serve Festa Espetinho. Desde já quero deixar o convite também a toda a população que possa vir às nossas sessões às segundas-feiras e possa estar vendo o trabalho de cada vereador. Mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, não somente de Jataizinho, mas que escutam fora da nossa cidade. Um abraço para a Luciana, que está lá em Camboriú, morava aqui em Jataizinho e se mudou para lá, esteve aí no final de semana. Mandar um abraço especial para ela que está nos ouvindo lá e ouvindo o comentário de cada vereador. Quero dar meus parabéns ao Gilvan Fabre, o boy, e à Cíntia Vieira, filha do Vilso da Célia, que fizeram aniversário no dia 2. Que Deus possa estar abençoando eles. Quero comentar a respeito das indicações que foi feita aí. No final de semana a gente andou pela cidade e nós sabemos de grande relevância ali a quadra do Morro da Formiga e a quadra do Antônio José Vieira. Nós sabemos que todos os dias ali, várias pessoas praticam esporte, estão ali presentes. E sempre foi falado pela administração a falta de funcionários para manter a estrutura da luz, da energia ali. E hoje nós temos no município uma empresa prestadora de serviço que toma conta da iluminação pública. Então, fiz a indicação hoje para que essa empresa, que o prefeito possa estar junto ao secretário encaminhando essa empresa para fazer a manutenção da iluminação da quadra do Morro da Formiga e do Antônio José Vieira. Porque quem está praticando esporte lá tem um pouco de dificuldade por causa da escuridão. E a escuridão também pode ser que esconda ali pessoas usuárias de drogas e até ladrões. Então, peço que seja feito isso o mais rápido possível junto à administração municipal. E o ponto de táxi, onde eu falei para ser aberto, é ali na pracinha próxima à linha de trem, onde tem ali a quadrinha de futebol de areia, tem um espaço vago no meio ali, onde é um banheiro, e várias pessoas que moram ali perto têm feito várias reclamações sobre usuários de drogas, sobre pessoas que ficam perambulando lá pela madrugada. Então nós sabemos que várias pessoas aposentadas aí querem trabalhar, e peço que o prefeito faça, ou de forma de uma licitação, ou alguma forma que seja dentro dos termos da lei do município, essa doação, para que assim o taxista possa estar ficar ali no espaço, possa estar fazendo essa manutenção e ajudando a cuidar da pracinha, onde é um espaço ali que está, não abandonado, mas que está vago hoje, que pode ser aí usado de outra maneira. E quero, como o vereador Maurílio já disse aqui, essa casa está aberta a todos os vereadores. Nós sabemos aí o pouco e o tempo que o vereador Clóvis, o vereador Laércio, os demais vereadores têm durante o dia, mas essa casa tem ficado aberta até o horário mais tarde. Se vocês precisarem estar usando essa casa, estar atendendo a população, aos munícipes, vocês podem estar combinando, a gente deixa essa casa vaga para vocês aí 7, 8 horas da noite, porque essa casa não é nossa, essa casa é do povo. Então, quero deixar desde já que vocês precisarem, está de portas abertas para vocês aí, até fora do horário do expediente normal. Os funcionários, o horário é até às 5, mas eles vão embora, E eu fico aí, posso abrir para você estar atendendo a população e estar fazendo aí o serviço de vocês. Nós sabemos que o vereador Clóvis chega tarde do trabalho e às vezes não pode aí estar de casa em casa. Então pode marcar para atender a população aqui na casa, estar de portas abertas para o povo, que essa casa é do povo. Quero mandar um abraço ao Luiz São Caetano. Ele ia vir hoje para estar fazendo o convite, mas ele pegou um resfriado, não está muito bem, então não veio presente. Ele mandou um ofício aqui para a gente. Servimos do presente para convidar e levar o conhecimento de Vossa Excelência que o Clube do Carro Antigo e Moto de Jataizinho, juntamente com a Prefeitura Municipal, estará realizando nos dias 14 e 15 de maio de 2016, sábado e domingo, na Praça Frei Timóteo, em Jataizinho, com início às 14 horas, 14 de maio, às 8 horas da manhã, e término dia 15 de maio, às 18 horas, o 12º encontro de carro antigo e motos de Jataizinho, onde serão expostos carros antigos, caminhões, motos e muitas outras antiguidades, contando com a presença de todos de nosso município e que tratem bem os expositores, além de contar também com muitos expositores de fora do nosso estado. Faremos uma homenagem aos 121 anos da morte de Frei Timóteo de Castelnuovo. Certos de poder contar com a vossa atenção, desferimos renovando protesto de cima e apreço. Manuel Luiz Lopes. Na tribuna livre, o presidente da Vila Frederico, Celso Aparecido Biolado, se inscreveu. Então, gostaria de pedir em votação, se os vereadores concordam, que os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O presidente do bairro se inscreveu para fazer o uso da tribuna livre, então gostaria de ver se os vereadores concordam, sim ou não. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Passo a palavra por 5 minutos ao presidente da Vila Frederico, Celso Aparecido Biolado.
Senhor presidente, respeitadamente nessa casa, mais uma vez aqui da Vila Frederico, presidente da Associação, Celso Biolada, é com grande honra e respeito a Vossa Excelência por ceder o espaço, agradeço a todos os vereadores cedido o espaço ao presidente Celso Biolada. Também quero falar, senhor presidente, fico feliz da atitude do senhor, contratar a pessoa daqui de Jataizinho para ser o jurídico aqui dessa casa de lei. Também falo, Vossa Excelência, que vem dirigir essa casa aqui para nós, ficou bonito, senhor vereador. Ficou bonito porque agora tem cafezinho, tem água, né? Está limpinho. É bonito isso. Mas eu falo em nome da Associação da Vila Frederico, no qual sou presidente. Gostaria que prefeito, nobres vereadores, ajudasse ali na Vila Frederico, a ponte da vila nossa, né, que eu sempre cobro, e gostaria que tomasse uma solução para nós ali, se puder, algum projeto. Também na rua Orlando Gomes da Silva, tem um problema sério ali da água, senhor presidente, agora com essa casa renovada, Vossa Excelência sempre está lá com nós, está vendo aquele sofrimento ali, do povo ali, na água, na rua, não tem onde escorrer. Eu gostaria que o senhor agora sempre está lá com nós ali, é enchente, é tudo. Eu gostaria que o senhor olhasse um carinho ali para nós ali, na rua Orlando Gomes da Silva. Também em frente à ponta da vila agora, hein? O senhor, acho que já reparou, porque o senhor passa ali todo dia. É um buraco ali, senhor presidente. É horrível. É coisa feia aquele buraco lá. Uma hora cai uma pessoa lá com a moto, lá cai lá e se machuca ali, botaram umas pedras e fica solta a pedra ainda. Então o senhor olha um carinho para nós lá, sei que Vossa Excelência está passando todo dia lá. Também falo ali, é uma coisa que a gente também tem uma expectativa grande, principalmente eu, que sou presidente da vila. Aquela quadra da Vila Frederico. Foi permitido na outra eleição, no outro mandato já. E até hoje, né? Então, já teve um prefeito que foi lá, ganhou na outra eleição e não fez nossa quadra da Vila Frederico. E eu vou cobrar. Eleição chegando, subindo o palanque, vou cobrar de novo. Com certeza, se Deus quiser, Deus permitiu, eu sou um pré-candidato a vereador. E vou falar. Vou falar, cadê nossa quadra da Vila Frederico? Com certeza vou falar. E do mais ali, eu vou estar olhando e com essa casa agora, com o pedido do senhor aí, no, renovado aí, eu vou estar pedindo aí socorro pro senhor, se sempre está na Vila Frederico, e olhar com carinho para nós ali, senhor presidente. Do mais, muito obrigado pelo espaço, cedido pelo senhor, e Deus abençoe a todos.
Obrigado a presença, Celso Biolado. Vamos estar encaminhando as suas reivindicações ao prefeito municipal. Gostaria também, em reunião com os vereadores aqui, nós estamos encaminhando aqui, através do presente, convidamos Vossa Excelência para participar de uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Jataizinho, com o intuito de explanar sobre os acontecimentos que levaram o frigorífico de Jataizinho a emitir aviso prévio a todos seus funcionários. Desde logo, fica o vosso critério a definição da data, poderá participar, lembrando que as reuniões da Câmara ocorrem à segunda-feira, com início às 8 horas. Esse é um ofício que nós vereadores, estamos encaminhando para o gerente, diretor, proprietário do frigorífico, para que, se ele estiver à vontade, que ele possa vir aqui para poder estar explicando para a população e para poder indicando alguma coisa que nós possamos fazer, um jeito da gente ajudar para que não feche as portas, vendo o meio que junto ao governo do estado, até ao governo federal, que nós possamos ver para não deixar essas famílias sem trabalho. Nós sabemos a dificuldade que todos estão passando hoje, sabemos que várias pessoas estão desempregadas, não só em Jataizinho, como em todo lugar, mas como nós nove nos reunimos, nós todos sabemos da grande importância que tem o frigorífico para a nossa cidade. Então nós estamos encaminhando esse ofício para que ele possa vir aqui, para a gente poder estar conversando, para a gente achar um meio ou alguma maneira de nós estar podendo ajudar eles a ficar com as portas abertas e estar novamente recontratando esses funcionários. Porque eu acho que a melhor pessoa que possa nos estar explicando isso é o proprietário ou o gerente. Então estamos encaminhando aí para ele agendar uma data que ele possa vir aqui ou que ele possa estar mandando um representante para ele explicar uma maneira que nós possamos ajudar ele. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Passo ao primeiro secretário, Alex Antônio Gomes de Faria.
Em discussão, projeto número 010-2016.
Eu quero pedir vista desse projeto, porque eu só fui ter a cópia desse projeto agora aqui. Inclusive, eu estou olhando o número do protocolo aqui, 4/4. Tem um parecer aqui que a comissão pediu do jurídico, foi enviado dia 19/4. E tem um outro pedido aqui que foi pedido. Protocolo geral da Câmara Municipal em 19/4/2016. Depois aqui, atos dos trabalhos da comissão, Laércio Fernandes, Fábio Moraes, Cício sem assinatura. No parecer da comissão aqui. Depois está aqui projeto finança e orçamento também. Nenhum dos pareceres estão assinados. E depois tem aqui um outro pedindo para incluir na pauta dia 9, hoje, aqui, ó. Despacho aqui, ó. 9/5/2016. Eu não tinha nem acesso a esse projeto aqui, ó. E eu quero ver mais certinho isso aqui. Então, estou pedindo vista.
Está concedido ao vereador Maurílio Martiello o projeto de lei 010/2016, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Ataizinho. Está concedido ao vereador Maurílio, e se algum vereador ou algum munícipe também tiver interesse, esse projeto está aqui na casa, que possa aqui estar vendo, analisando. Está concedido ao vereador Maurílio Martiello Bidu.
Também,
devolvo a palavra ao senhor presidente, também não havendo mais matéria.
Tinha um requerimento aqui, de minha autoria, requerimento aqui que eu solicitava o vereador Maurílio. Requerimento, eu vou ler o requerimento. Eu pedi por quê, presidente? Por que que eu pedi a retirada de pauta? Eu estou com um requerimento aqui, 08, é o mesmo número. Eu protocolei esse requerimento aqui na Câmara dia 8/4/2016. E tem um requerimento aqui sem minha assinatura. Então, por isso, eu quero que coloque o requerimento protocolado na Câmara dia 8/4/2016. Não esse que está aqui sem minha assinatura. Então, eu gostaria que a Vossa Excelência colocasse na próxima sessão. Não hoje, por quê? Esse aqui eu não aceito. É o mesmo. E tem o protocolo da Câmara. E esse não tem. E eu protocolei na Câmara aqui, ó. Dia 8/4/2016. O número do protocolo, 380/2016. Ué, mas eu quero. O requerimento tem que estar protocolado na Câmara. O requerimento que está aqui não tem o protocolo. Ué, mas a cópia tem que ter minha assinatura.
Só para a população se ater no acontecido, esse é um requerimento que foi feito no dia 8 de abril, que é uns requerimentos que o vereador por várias vezes havia cobrado, que não colocava em pauta, e todas as coisas que estão atrasadas, nós estamos tentando colocar em dia para dar maior transparência para toda a população, igual o próprio vereador disse, que está desde o dia 8/4, aí nós colocamos todas as coisas, não somente desse vereador, como dos demais vereadores, os requerimentos que estiverem ali, nós estaremos colocando em votação para dar maior transparência a todos os municípios e para a gente entrar no maior acordo e numa melhor tranquilidade entre nós todos os vereadores aqui. Passo a palavra ao primeiro secretário, Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Com a palavra, vereador Vaguinho.
Senhor presidente, queria aproveitar esse momento aqui. É, questão do pedido de vista, vereador Maurílio, né? É um direito vereador tudo. É, só para... É que tem ouvintes que têm interesse, né, que esse projeto fosse votado quanto antes. São dois funcionários que vão ser indenizados pela licença-prêmio. Né, uma que já se aposentou e outra que pediu exoneração porque está trabalhando em Ibiporã. Então, infelizmente, ainda não foi dessa vez que nós podemos estar votando o projeto, né, da dotação orçamentária. Tá? Isso aí vai beneficiar dois funcionários que já não fazem mais parte do quadro do ativo, mas têm o direito a receber a indenização da licença-prêmio, né? Então, só deixando informado, né, esses dois servidores, que infelizmente vai atrasar um pouco mais, mas é direito do vereador fazer o pedido de visto, já que ele identificou que está faltando alguma coisa no projeto, né? Mas a Câmara está, nós, né, estamos procurando agilizar o quanto antes, né? Para não dizer, né, de repente o executivo fala, está barrado lá nos vereadores, né? E também nós falar assim, não, está barrado no executivo. Tá? Seria isso. E aproveitar também, fazer uma indicação verbal, se possível, né, o chefe do Poder Executivo está colocando um parque, semelhante ao parque que nós temos na Praça Frei Timóteo, lá na Praça Zezé Quirino. E eu fiquei sabendo que teve algumas escolas, né, que ganharam alguns parques novos, que fosse reaproveitado os brinquedos dessas escolas em outras áreas, né? Nós temos ali perto da quadra do conjunto Milton Félix, né? Poderia ser aproveitado naquele lugar também, colocando esses parques que estão sendo retirados, né? Que estão em perfeito estado, sendo reaproveitado na Vila Frederico, no Milton Félix, em outras áreas do município, para atender as crianças da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, do Calvinho.
Bom, senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Gostaria de estar explanando aqui como o vereador Jorge lembrou ali, e bem lembrado, do Maria Júlia. O vereador Maurílio também lembrou do Maria Júlia, e bem lembrado, que quando é poeira, quando é chuva, é barro. O vereador Jorge, acho que é testemunha viva, mora ali dentro. Eu gostaria de questionar só uma coisa, que como o vereador disse que começa a obra, vem a chuva e para, tem obrigado a parar. Com certeza, tem que parar, não tem como mexer naquele barreiro com chuva. Só que eu espero, vereador e vereadores, esses munícipes que estão ouvindo, ouvintes da Rádio Nova Geração, os munícipes que fazem presente aqui, que pare a chuva, mas não pare a obra. Porque, na verdade, esse lenga-lenga do Maria Júlia já virou novela. Nós estamos desde o começo do mandato, batendo em cima, batendo em cima, batendo em cima. Aí começa, não, vamos parar porque choveu. Aí fica 6, 7 meses sem chuva, sem nada. Aí não deu certo porque a empresa sumiu. Aí dali um pouquinho, a empresa sumiu mais. Aí o dinheiro sumiu. Entenderam? Então eu acho que é hora de parar de brincar com a cara do povo do Maria Júlia ali e tentar dar cabo naquele ali. Eu acho que não tem que fazer só a principal. Tem que dar uma atenção especial para todos os moradores ali. Inclusive até o presidente do Maria Júlia aqui. Que eu acho que tem que correr atrás, tem que estar aqui mesmo na casa brigando, tem que estar lá na prefeitura brigando com o executivo e tentar socorrer a todos. Não adianta fazer as duas vias principais ali e deixar as que cortam tudo sem o asfalto. O que vai virar aquilo ali? Na verdade, não vai adiantar nada se colocar o asfalto se o resto estiver no barro. Vai virar uma lambança do tamanho do mundo aquilo ali. Né? Aí, inclusive, até verificar para onde vai sair, aonde vai sair essas águas, porque dependendo do que você fizer aqui em cima, aqui você vai matar o pessoal que está lá embaixo. Lá. Entendeu? Então tem que dar uma atenção especial e parar de fazer a tal da politicagem com a Maria Júlia e tentar socorrer aquele povo ali que nós estamos brigando ali e já não é de hoje, já faz algum tempo. Acho que eu, principalmente, já desde o começo do mandato, batendo em cima e as desculpas que veio para a Câmara, que a empresa sumiu, que a empresa faliu, que o dinheiro sumiu, que não sei o quê, e o pessoal está ali sofrendo. Falando em buraco, senhor Celso Biolato, na vila, né? A vila também, Deus que me perdoe, o pessoal deixa a desejar. Né? Eu financiei uma casa há uns 6, 7 meses lá no Belo, lá em cima. Não tem condições de entrar no conjunto que eu moro. Você tem que desviar no buraco lá, que cabe uma carreta dentro do buraco que é lá. Aí eu fui questionar esses dias que não é responsabilidade da prefeitura, que a responsabilidade é do dono do loteamento lá. Eu acho interessante isso aí, porque na hora de pagar o imposto eu paguei para quem? Pagar o IPTU eu paguei para quem? Eu paguei para a prefeitura. Não paguei nada para o proprietário do terreno. Né? Então a gente fica muitas vezes indignado com certos tipos de situações. Talvez eu sou leigo, né? Talvez esteja leigo no que eu estou falando, né? Mas não acho justo o município não ter obrigação nenhuma com o conjunto, mas na hora de receber o imposto é ele que recebe. Né? Também não acho justo com os moradores, né? Se na hora de te cobrar, se você atrasar, né? quer levar para Uraí, levar não sei para onde, não sei para onde, mas não cuida. Outra coisa. Eu acho que, eu no meu ponto de vista, eu acho que teria que ser o município mesmo que teria que cuidar. Já que o município não tem condições de colocar casa, de fazer casa no município, eu acho que ele teria que, no mínimo, cuidar do que o pessoal está fazendo aí. Cuidar lá em cima, lá do Morro da Formiga, lá, daquele conjunto novo que foi feito lá em cima. Entenderam? Baixar aquele mato, não. A culpa, quem tem que fazer é o Luiz Simão. Não concordo. Ele já fez um monte lá. O Luiz Simão, queira ou não queira, já fez uma tantada de casa lá em cima. Não sei nem se eu poderia estar falando o nome do homem aqui, mas eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que teria que estar socorrendo lá os moradores, porque quem está ali, de imediato, vai pagar o imposto para quem também? Para a prefeitura. Eu acho que quem tem que fazer a melhoria é a prefeitura mesmo.
Não tem nada que o Luiz Simão ou o Belo lá em cima, que é onde eu estou lá em cima. Tem que ir lá e tampar o buraco, tá subindo o mato para as paredes lá, tem que ir lá e cortar o mato. E dar, não pelo empresário que fez o loteamento, mas pelo morador que está lá e vai pagar o imposto para ele. Que vai pagar o imposto para o município, ele não vai pagar o imposto para o empresário. Então esse é meu ponto de vista. Talvez esteja falando besteira, não sei. Só que eu acho que quem tem que responder é o município. Eu acho. Inclusive nós arrumamos uma confusão do tamanho do mundo esses dias aqui, por causa de duas bocas de lobo. Que não sabia quem era responsável, se era o município ou se era o SAAI. Você ia no SAAI, os municípios iam no SAAI, o SAAI falava que não, que era o município. Que era a prefeitura. Vem na prefeitura, a prefeitura, não, é o SAAI. Aí eu tive que ir lá, filmar aquele trem, colocar no Facebook, colocar não sei aonde, jogar na mídia para eles lá e tampar o buraco. Hoje está lá, está tampadinho, está bonitinho, mas precisa disso. Agora nós vamos precisar também esperar que uma criança seja atropelada naquele lugar ali, que precisa de pelo, no mínimo dois quebra-molas ali para reduzir a velocidade daqueles motoqueiros loucos que descem ali também, que é um bando de louco, que desce na rua moendo tudo ali, um monte de criança na rua. Agora nós vamos esperar que mais uma criança seja atropelada, que mais uma criança se machuque lá para depois socorrer, para depois colocar um quebra-mola. Então é coisa, são coisinhas tão simples, tão facinhas de fazer, que não tem porquê. O porquê não fazer? Não tem o porquê. Mas vamos lá para a zona rural. Que jeito que esses coitados vão sair de lá dentro da zona rural agora com essa chuva aí que deu aí? E quanto tempo fazia que não chovia? Não deu tempo de socorrer? Aí nós estamos brigando aqui, aprovando o projeto de uma empresa que está vindo aí para trazer 15 empregos. Estamos deixando fechar um frigorífico de cento e tantos empregos. Vocês estão entendendo? Então talvez a gente briga por coisinhas e está lá o verdadeiro sofredor, o verdadeiro coitado não é beneficiado. O verdadeiro coitado não é beneficiado. Que não depende do dinheiro do município, o dinheiro é dele mesmo, o dinheiro é do município, ele paga o imposto, ele paga para isso. Só que na hora que ele precisa, ele não é socorrido. Nós vamos dar atenção. Eu estou falando mal de falar do empresário que está vindo aí para trazer, que seja 15, que seja 10 empregos, não. Não estou falando, não é o empresário. Eu acho que a prefeitura tem que se coçar, o prefeito tem que se coçar. Ah, eu tenho que atender o empresário? Não, mas espera aí, eu tenho a zona rural, ela está enrolada. Vamos alugar um maquinário, vamos colocar lá. Ah, eu tenho um município aqui, que dependendo do buraco que você cai dentro, você não sai mais. Então vamos mandar ajeitar, não dá, tem que atender o empresário primeiro, beleza, atende o empresário. Mas socorre o município. Aluga um caminhão, aluga uma máquina aí. Eu não sei, lá tem uma Procan aqui em cima, aqui que alugaram ali no Morro da Formiga do empresário ali, 500 horas, 1000 horas, eu não sei. Mas muitas vezes você vai ver a máquina parada ali. E o município, e na verdade, tem uma licitação, foi feita a licitação e o cara ganhou. Põe a máquina dele para trabalhar. E se precisar de outras máquinas, o cara tem. Ele tem o caminhão, tem máquina, coloca para trabalhar. Para socorrer quem precisa de verdade. Entenderam? Queira ou não queira, o empresário, muitas vezes acho que é melhor deixar o empresário esperar um pouquinho, aguenta um pouquinho aí, filho. E nós temos que socorrer a zona rural lá. Tem que colocar tubo para esses caminhões passar para cá. Vocês estão entendendo? Então, esses caminhões têm que sair dentro da zona rural. Como que vai sair? Se não tem estrutura nenhuma. A desculpa hoje é a chuva. Mas quanto tempo ficou sem chuva aí? Quanto tempo depois que deu aquela tempestade que não tem mais chuva? Então, gente, infelizmente, no meu ponto de vista, hoje o executivo deixa a desejar e não é pouco, não. Só que, infelizmente, nós pagamos o preço junto. Nós pagamos o preço junto. Quem não presta é o executivo e a Câmara. Os vereadores não prestam. Os vereadores não correm atrás. Entenderam? Principalmente quem não ouve reunião de Câmara. Pega no vento e joga os nove dentro de um saco, chacoalha e põe e joga no rio, de rio abaixo. Vocês estão entendendo? E o correto é eu esperar vocês terminarem a discussão de vocês, porque eu continuo aqui. Mas mais ou menos são essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa noite. Senhor, aos todos os vereadores, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, e deixar o convite até segunda-feira, se Deus quiser.
Vereador Laércio.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, munícipe, o doutor Diego, quero dar boa-vinda para você também. Sobre as estradas rurais, a água do Pari, onde o vereador Maurílio Eu estive com o seu Augusto Rochino dentro do gabinete do prefeito e onde foi prometido que em breve uma maquinaria lá. Mas conversando com o prefeito me disse, Lars, se nós não fazermos a terra para a Nage, a empresa vai embora. Não vai mais se instalar em Jataizinho. Aí ficou esse jogo. Vai lá para a empresa lá em cima fazer a terra para a Nage. Como disse o vereador Jorge, claro, tem que alugar outras maquinárias, subir lá para a água do Pari. Nós sabemos que lá está crítico. Tem lá no, perto do João 22, foi feita uma valeta lá, onde tem uns tubos para pôr lá. A empresa, parece que eu ouvi falar que a empresa ganhou a licitação, mas não tem o dinheiro para começar lá a obra, Jorge. E a empresa, eu ouvi falar que a empresa queria metade do dinheiro para começar a obra. Como que a empresa ganhou a licitação e não tem dinheiro para começar uma obra? É complicado. Nós sabemos que o governador veio aí, prometeu óleo diesel, prometeu caminhão e maquinário, sobreviveu toda a área de Jataizinho. O óleo diesel chegou? Então agora chegou esse dia, não estou informado ainda, mas o óleo diesel está aí, então espero que o prefeito, então, contrate ou manda o maquinário para lá. Amanhã eu estarei indo lá no gabinete, estarei conversando pessoalmente com o prefeito e o assessor lá do prefeito, todos para que possa, quanto mais rápido, resolver o problema da zona rural. Nós temos pontos críticos, onde todos os vereadores aqui é cobrado. A maioria aqui, os vereadores que têm voto no sítio, é cobrado, porque nós somos conhecidos. Então, eu estou aqui, seu presidente. Gostaria que o senhor cobrasse também, o senhor que tem mais tempo, os vereadores aí, que vai mais lá no gabinete de dia. Então, que cobre do prefeito, que quando o sol aí aparecer de novo, que mande lá, que faça a ponte lá do Luiz Gota também, que o vereador citou, o vereador Maurílio, e que dê condições à população da zona rural, que é a única coisa que todos os vereadores sabem e que todos eles pedem, é a estrada. Então, quero pedir aí com carinho para o executivo, para que ele olhe com carinho para o nosso povo lá, nossos amigos, agricultor, que está lá sofrendo, na seca, na chuva, aonde eles precisam da estrada. Então, gostaria aqui de fazer um apelo, e amanhã à tarde eu estarei pessoalmente passando no gabinete do prefeito, entrando em contato com o prefeito, para que ele possa mandar o maquinário lá para o sítio, para que faça a manutenção das estradas. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cícero.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes presente, ouvinte aí da Rádio Nova Geração, que está acompanhando nossa sessão. Queria desde já, vereador Maurílio, mandar um abraço aí a todas as mães pelo dia de ontem, dia 8 de março. E deixar um abraço aqui para minha sogra Gessi, que sempre está nos ouvindo lá com seu radinho, lá no fundo da casa. Deixar um abraço aqui para minha mãe, dona Luísa. Um abraço também para minha esposa, que também é mãe. E todas as mães de Jataizinho, do Brasil e do mundo. E eu só gostaria que o vereador Laércio... Eu queria fazer uma pergunta para o vereador Laércio. Então, presidente, aí eu gostaria também que Vossa Excelência, como foi dito aqui já, a respeito da ponte lá do Goto, que enviasse um ofício urgente para que o prefeito possa estar providenciando aquela ponte, o qual o Luiz Goto me cobrou, não só ele, do Tigrinho. Tigrinho juntamente com o São João. E que a prefeitura pudesse dar uma olhada aí nas estradas rurais, como diz o vereador Maurílio, nós estamos fazendo uma terra para Nage ali, eu digo nós porque eu também estou trabalhando lá, semana passada eu trabalhei a semana inteira lá, e que o prefeito possa estar vendo outros maquinários para que não deixe a terra planagem na mão, mas também não deixe os nossos agricultores. E a pergunta que eu queria fazer para o vereador Laércio, que eu não entendi, vereador, você falou lá dos tubos lá do São João, do João 22, Laércio, a empresa que ganhou a licitação foi para vender os tubos ou para fazer o serviço, vereador Laércio?
Eu acho que foi para fazer o serviço, eu acho.
Ah, o serviço? Ah, não, beleza, então. É que eu estava em dúvida que se era por causa dos tubos. Porque os tubos foi levado lá essa semana passada, lá no João 22, né? Então, obrigado pela resposta, vereador Laércio. E queria deixar aqui, não podia deixar de agradecer também o ex-vereador, nosso amigo Diego Furlan, que seja bem-vindo à nossa casa aqui e pelo seu conhecimento aí na área jurídica como vereador. Eu acredito que o senhor vai dar um suporte de grande relevância aqui para nós, vereadores, principalmente para mim, que sou o primeiro mandato, e eu, vereador Adilson, vereador Fábio, vereador Wagner. Então, seja bem-vindo à casa. E essas são as minhas palavras, presidente.
Vereador Maurílio Martiello.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, eu até o vereador Wagner explicou aqui, eu quero dizer para o vereador Wagner que o projeto aqui, na justificativa, não fala nada. Para que é? Só falou que é para manutenção. Em nenhum momento na justificativa. E outra, o projeto, eu tô com todas as reuniões ordinárias aqui, ó, desde a segunda sessão, terceira, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, o projeto não foi lido aqui. Tô com todas, ó, em nenhum momento... Em nenhum momento foi lido esse projeto aqui. E, como eu falei aqui, sem assinatura e tal, eu falei que o projeto foi protocolado aqui na Câmara dia 4/4/2016, às 15h13. A comissão pediu um parecer jurídico para o advogado da Câmara. O advogado da Câmara deu o parecer aqui, ó. Por solicitação do presidente dessa casa, solicitou o parecer jurídico em relação ao projeto número 010/2016. Imprescindível consignar que este jurídico não possui atribuição para analisar as questões de ordem material dos projetos submetidos a esta casa. Tal atribuição é reservada às comissões compostas pelos vereadores em exercício. No máximo, pode-se admitir a análise de ordem procedimental, sem poder de vinculação, isto é, de ordem meramente opinativa sobre esta ótica. Não observa obstáculo para o prosseguimento da votação. Veja bem, parecer contrário. E o...
Não, vereador.
O jurídico deu um parecer aqui também. Olha, e até foi levantado questão da data aqui, já está em dia 3 de fevereiro de 2016. Tudo bem, pode ter acontecido um erro aqui, porque o projeto é dia 4/4. O jurídico já tinha dado um parecer aqui em fevereiro, o projeto só chegou aqui dia 4/4. É normal, né? Então, é por isso que eu falei, virou uma bagunça nessa casa aqui, na administração do ex-vereador Adilson Gonçalves aqui como presidente, porque até o parecer aqui, o jurídico ainda está sendo mal criado aqui. Se você for analisar. Por solicitação do presidente das...
solicitou o parecer jurídico em relação ao projeto de lei número 010/2016. Imprescindível consignar que esse jurídico não possui atribuição para analisar as questões. Você entendeu? Ele tem por obrigação de analisar. É como o vereador Cício disse aqui, não é todos, nem eu, não é porque eu tenho, tanto que eu tenho obrigação de saber aqui, vereador jurídico Diego, ex-vereador aqui, ao parecer que o juiz deu aqui nesse projeto, ainda errou a data, colocou aqui, já está izinho 3 de fevereiro de 2016, e o projeto chegou na casa aqui dia 4 do 4. Então não é, que, veja bem, tem tanta coisa aqui, meu caro amigo vereador Vaguinho, tem tanta coisa aqui que já era para ter feito e acabou. Então, eu acho que eu mesmo, sinceramente, não, tá pedindo R$9.200 aqui, não é dinheiro, não é muito dinheiro para o município de Jataizinho, não. Não é questões de querer atrasar nada de votação aqui, mas nós temos que saber, ver certinho.
Certo, vereador. A minha preocupação é com a demora, né? E os servidores ficam sempre cobrando, né?
Podia ter colocado aqui, ó, para pagar a licença, prêmio do funcionário tal, ou questão trabalhista da funcionária da... Entendeu? Então, não tem nada. E tá os pareceres, sem assinatura. Precisa... Até quero cobrar no meu caro presidente... Cobrar, isso pode ser tudo sem assinatura aqui, ó. Entendeu? Nós estamos aqui para consertar.
Se me permite, o vereador e o presidente.
Estamos aqui para consertar o que está errado.
Poderia ser fazer uma notificação.
Vaguinho, com licença, nós estamos na explicação pessoais. Eu peço que não aconteça o que foi que aconteceu nas gestões passadas. Cada vereador tem o seu prazo para espanar no seu momento. Então, como o vereador já falou, eu peço a ordem da casa para que o vereador Maurílio termine no seu prazo, da mesma forma que os outros vereadores também terão seu espaço. Então, eu peço que cada um respeite o espaço do outro e possa sendo feito. Então, peço até desculpa para o vereador, mas é que já passou o momento, então, passo a palavra aí ao vereador Maurílio para que conclua.
Aí. Não, quero até pedir desculpa aqui, senhor, alguma coisa, mas já também não vou nem falar, meu tempo já encerrou, obrigado.
Vereador Jorginho.
Olha, mais uma vez boa noite a todos, isso é uma situação que aconteceu por quase um ano aqui nessa casa, isso aí é uma das coisas que fez com que a Câmara chegasse onde chegou. Nós tivemos coisas absurdas que aconteceu aqui dentro, e isso também é uma situação que ninguém consegue explicar. Então, o presidente da casa, junto com a sua assessoria, tem que pegar tudo quanto é documento aí, para tentar dar uma organizada, para que nós possamos aí fazer com que a população entenda o que aconteceu. Eu quero dizer... E sempre, na minha fala, aqui na Câmara, quando estou no rádio, quando estou conversando com os munícipes, o vereador ele consegue fazer muito pouco diante daquilo que a população acha que o vereador possa estar fazendo. Então, o que nós podemos fazer aqui é estar cobrando, tá, da administração municipal as melhorias, mas esse ano... Só para aproveitar e, de repente, parte da população não saiba, nós, quando vem projeto aqui que é importante, nós, vereadores, aqui em momento algum, nós deixamos de votar num projeto que vai fazer bem para a cidade, que vai fazer bem para uma classe dentro do município. Nós tivemos aqui no final do ano passado... O tão sonhado auxílio alimentação, que nós votamos aqui na casa para estar ajudando o servidor, foi votado aqui R$ 140. de vale alimentação, de auxílio alimentação para o servidor. Nós votamos aqui, no início do ano, um reajuste normal do servidor, que foi 11,28. E logo em seguida, veio aqui uma reposição salarial para o pessoal, para os profissionais da educação infantil, de quase 30% de reposição salarial. Não foi aumento, foi perdas que eles tiveram ao longo dos anos, dos últimos 10 anos que eles estavam perdendo aí, o seu salário se defasando. Nós votamos aqui na casa, foi tema muito discutido, muita conversa distorcida para que nós chegássemos e votássemos. Nós tivemos aí também um reajuste salarial para o pessoal da educação infantil, de quase 18% também. Votamos aqui para todos os servidores de todas as outras classes um aumento, um reajuste de 30% dividido aí em 6 vezes, uma coisa que na hora que chegar no seu final vai ser uma coisa concreta para os servidores. Então, é para isso que existe a Câmara de Vereadores, para fazer as cobranças das coisas que faltam no município, porque se não tiver ninguém para estar chamando atenção de secretário, de prefeito, daí não precisa de Câmara. Agora, quando vem um projeto importante, eu nunca vi aqui na história que eu acompanho a sessão da Câmara, que há mais de 30 anos eu frequento a Câmara Municipal, 12 anos praticamente como vereador e 18 anos acompanhando como você e cidadão que está presente aqui no dia de hoje. Eu nunca vi vereador votar contra uma coisa boa que vai fazer o bem para a cidade. Então, é para isso que nós estamos aqui, para estar votando, para estar trabalhando aí em prol da população. É o discurso que nós fazemos quando subimos no palanque, na época da campanha, fazemos a maior declaração de amor pelo povo, dizendo que vamos fazer, que vamos acontecer, e de repente, por algum motivo, nós não conseguimos fazer aquilo que tem que ser feito. Mas eu sempre disse que as cobranças eu tenho feito sempre, mesmo estando do lado do prefeito que passaram, do prefeito que está lutando contra, sempre de alguma maneira eu levo a minha cobrança do meu jeito. E isso sempre tenho feito. Então eu quero abraçar aqui algumas pessoas que estão acompanhando aqui, que acabei esquecendo no expediente, o Eduardinho Merquides aí do PCdoB, o Anderson Oliver da Rádio Nova Geração, o Briola, nosso diretor-presidente da Rádio Comunitária Nova Geração, DJ Taizinho, o Osmilton Lopes, que faz parte da diretoria da rádio também, ex-vereador dessa casa, enfim, toda a população que está acompanhando aí e está muito feliz com a transmissão, com a volta das transmissões para a população, o pessoal que está lá no Bar do Popó ouvindo, enfim, toda a comunidade que está ligadinha, ouvindo aí os trabalhos da presente sessão. Eu quero dizer que ainda há um tempo para que as coisas possam vir ser feitas, pelo menos dar uma melhorada em alguma situação, em alguns quesitos que tem para ser melhorado. E nós aqui da Câmara, tudo que for necessário para que haja essa melhora, a gente vai estar junto. Está junto para melhorar, está junto para cobrar as coisas que, de repente, não estão dentro daquilo que é previsto. Está o nosso presidente aqui da Associação de Moradores da Vila Frederico cobrando aqui a ponte ali da Vila Frederico, tá? Pedindo para que a gente faça essa cobrança aqui. E outras coisas que tem que ser lembrado. Eu tinha comentado aqui da situação da empresa, e o vereador Laércio também comentou desta situação, o vereador Cícero dizendo que esteve lá trabalhando durante toda a semana inteira, e quando a gente passa, a gente vê a estrutura da prefeitura lá. É uma empresa de grande porte, geradora de impostos por onde existe essa empresa, ela está vindo para Jataizinho, e tomara que essa empresa, conversando com uma das pessoas responsáveis, além dessa metalúrgica, vai vir uma outra empresa que faz as caixarias, que leva os material para fora do estado do Paraná, de repente até para fora do país. Então, é duas empresas que vai estar se instalando ali naquele terreno. Eu acho justo, nobre por parte da prefeitura, dar esse auxílio, está dando esses maquinários para estar ajudando. Existe aqui uma lei onde o município possa estar fazendo essa ajuda e que o prefeito, ele supra essa falta de maquinário para que seja arrumada as estradas. Nós temos a empresa aqui em Jataizinho que presta serviço na área de terraplanagem, arrumando estrada. Que seja contratada essas horas, que seja feita uma licitação, que seja arrumada essas estradas. Tá, isso é importante. Acabamos de ser informados, o vereador Cícero disse, lá da estrada, perto ali do João 22, o vereador Laércio acabou aqui falando para mim que foi feito ali o serviço, foi colocado, eu passei lá, quando, vereador, aconteceu aquela situação daquelas águas, eu tive ali junto com o Dorival e vi o tamanho da dificuldade, onde não tinha como as pessoas passarem por ali, uma estrada que liga a Água do Pari, ali na Água Branca, tá? 4 quilômetros você tem que dar essa volta, então foi arrumado. Dorival está ali tentando, dentro daquilo que é possível, arrumar parte dessa situação. Então, fico feliz em ver que essa situação foi sanada, que foi resolvida, mas tem muita coisa para ser feita. E essas coisas só vão ser executadas se houver aqui uma cobrança, se o prefeito criar uma situação de estar contratando uma empresa aí paralela aos maquinários do município para que seja resolvido essa situação. Tivemos aí essas enchentes que assolaram o nosso município, onde o governador, junto com o deputado Alexandre Cury, que é deputado do prefeito municipal do povo Jataizinho, sobrevoaram aqui Jataizinho. Nós tivemos aí uma das promessas que o governo tinha feito, Diego, veio já R$60 mil do combustível, vai ser licitado mais R$60 mil, R$120 mil de combustível para estar sendo investido nessa situação, principalmente da zona rural. Eu acho que tem que aproveitar esse momento aí, nós temos aí meses que vão vir, que não são meses chuvosos, que a chuva é esporádica, não é sempre que tem essa chuva, então que nesse tempo de estiagem, que o município, com esse recurso que está vindo, que possa estar resolvendo essa situação dos produtores rurais. Mais uma vez, presidente, muito obrigado aqui pelo espaço. Quero desejar uma boa semana a toda a população de Jataizinho e deixo aqui meu boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, senhor presidente, só para encerrar aí, eu acabei até esquecendo, hoje está fazendo um aniversário o filho do nosso amigo Anderson Rodrigues, o Ramon, está fazendo 9 anos, está escutando a sessão da Câmara hoje. Quero desejar felicidades pelo aniversário dele. A Alice, filha do pastor Frank, que fez ontem 4 anos também. A minha esposa, que no último dia 4 de maio fez aniversário também. Felicidades, que você possa ter muitos e muitos anos de vida. Também quero mandar um abraço à nossa defensora pública, a doutora Evelyn, filha do nosso amigo José Coelho, que essa semana ouvi alguns clientes dela lá, algumas pessoas que usam lá a nossa defensoria pública, falando muito bem do trabalho que ela tem desenvolvido lá, que é um trabalho complicadíssimo, trabalhar na defensoria pública do município. Né? Bom, eu queria dar algumas palavras para encerrar. Esses dias
como eu congrego lá na Igreja Assembleia de Deus, lá no Pombal, a gente tem ouvido muita reclamação realmente naquele conjunto onde o vereador Clóvis mora lá, né? No conjunto Zezé Quirino, né? E realmente, vereador Clóvis, aquilo ali é um problema seríssimo. A prefeitura já passou da hora de notificar o dono do loteamento, porque ali quem tem que prestar conta ali para aquele conjunto é o dono do loteamento, que ele tem um prazo determinado, que ele tem que garantir a obra, assim como o nosso outro loteador ali, o senhor Luiz Simão, que fez um loteamento, vários loteamentos, mas tem um ali indo para o Pombal ali também, na Stephanie's ali, que ele tem, às vezes, passado por... ali na entrada teve um problema, ele teve que arrumar, o próprio dono ali, o Luiz, me disse. Então, são características da garantia da obra, né? Porque hoje, nós vemos ali o caso do Maria Júlia, que virou aqui um debate sem fim. Por quê? Porque, na verdade, antigamente fazia o loteamento de qualquer jeito, não tinha obra, não tinha infraestrutura, não tinha água, esgoto, e dava o que dava, né? Hoje, a empresa ela tem que ter toda a regulamentação e tem que garantir a obra por um determinado tempo, a infraestrutura. E ali o asfalto está muito ruim. Infelizmente, o ex-prefeito, para autorizar aquela obra ali, num corre-corre danado, um projeto que eu não sei se foi político, que foi, ele autorizou aquele loteamento ali, me parece que liberou umas ruas primeiro ali, que é o desmembramento, que quando há o desmembramento numa rua já existente, você pode vender os primeiros lotes. Então, é uma situação para que o loteador ele levante um fluxo de caixa para acabar de fazer o resto da obra, e acaba nessas situações, né? O ex-prefeito deixa esses problemas futuros. É igual o caso da Vila Frederico, né? Está o presidente da vila aqui. Nós estamos com um problema lá num terreno, que o ex-prefeito lá comprou um terreno. Mentiu para nós. Falou que ia fazer uma quadra num terreno que não dava metragem. Depois nós fomos ficar sabendo, não tinha. Agora a Vila Frederico, a prefeitura está com terreno na avenida principal da vila, né? Só que não dá para fazer quadra lá. Então o ex-prefeito mentiu para todo mundo. Mentiu para a Câmara aqui na época, mentiu para a população da vila que tinha comprado aquele terreno, que posteriormente foi dito que não, que ele teria que comprar mais outro terreno do lado para fazer a quadra. Então, quer dizer, está passando quatro anos, o ex-prefeito agora está aparecendo de novo, vai mentir de novo para a população, vai lá na vila meter o pau no prefeito atual, vai lá falar que o prefeito não fez a quadra, mas como que você vai fazer quadra num terreno que não dá 1.000 metros? Então o ex-prefeito tinha que estar pensado nisso, né? Mas mentiu para a população. Foi igual a esses portal da cidade. Fez um portal dentro da propriedade particular. Então, se você chegar em Jataizinho hoje e quiser tirar uma foto, olha, eu vou, né, as pessoas mais antigas vêm na cidade, quer tirar uma foto, né? Ó, eu estive em Jataizinho, cidade dos meus antepassados, uma cidade muito antiga, quero tirar uma foto perto do Rio Tibagi, quero tirar uma foto perto da placa de Jataizinho. Você tem que pedir pro proprietário ali do antigo Bar da Ponte, para ele te dar o cadeado, para ele deixar você entrar lá dentro, para você tirar uma foto numa obra municipal, que foi feito dentro de uma propriedade particular. Então, esse prefeito mentiu para a população. Ele fez uma obra num lugar distinto, num lugar particular, né? Aí, é aquela situação, né? Que a gente acaba até dando risada, porque a população, muita gente que vai me ouvir, vai falar assim: pô, vereador, mas você defendeu ele na gestão passada. Porque eu também, ele mentiu para mim também. Como ele vem mentindo até hoje para a população? Ele se escondeu 3 anos, porque alguém viu o ex-prefeito 3 anos aqui de Jataizinho? Ninguém viu. Ele ficou escondido dentro de uma sala, dentro da prefeitura, escondido. Aí agora, ele fez a campanha de quanto pior, melhor. Ele não ajudou o prefeito que ele falou que era bom, que quando ele chegou para nós e falou que o prefeito que ia ser o próximo prefeito, que é o senhor Hélio Duque, era bom, e hoje ele está falando que não é bom. Mas por quê? Porque ele pegou aquela situação do político que quanto pior, melhor. Assim como ele tem falado hoje. Hoje ele tem ido a alguns lugares e falado para a população que não é bom,
que o vereador Alex seja vereador de novo, que não é bom que o vereador Maurílio seja vereador de novo, não é bom que o vereador Jorginho seja vereador de novo. Mas é engraçado, né? Quando foi para mim defender ele, eu era bom. Mas hoje não é bom que o vereador Alex seja candidato de novo. Não é bom que o vereador Maurílio volte a ser vereador. Não é bom que o vereador Jorginho seja vereador de novo. Por que será que o ex-prefeito hoje está com essa preocupação? Então, infelizmente hoje, a população tem que estar alerta. Tem que estar alerta. Porque, na verdade, quem tumultuou já Taizinho nos últimos anos, quem fez toda essa desordem que está na cidade, foi o ex-prefeito. Foi o ex-prefeito. Porque ele assumiu a segunda maior pasta do município, diretor, secretário-geral do município, um cargo que hoje, vamos dizer assim, é um cargo até mais relevante que o do próprio vice-prefeito. Porque ele está dia a dia ali dentro do município, mas ele não participou da administração. Agora, depois, está chegando agora as eleições, então o ex-prefeito aparece como o bom moço, que ele quer aparecer para a população, e ele quer dizer que o tempo dele era bom. Mas era bom, comprou caminhão, deixou financiado para o prefeito atual pagar, falou que deixou 800 mil na conta, mas até hoje eu não vi esse dinheiro, porque eu não sei quem está mentindo, se é o prefeito atual ou se é ele, porque até hoje ninguém trouxe o extrato aqui e mostrou esse dinheiro. Né? Então, fez lá, comprou terreno lá na vila, não fez obra, prometeu 8 anos que ia duplicar lá a ponte da vila, não duplicou a do Pombal porque veio do governo do estado, porque o único dinheiro livre que ele gastou aqui em Jataizinho, o único dinheiro que ele conseguiu guardar, foi para fazer a obra do ginásio esporte. Que se hoje também, eu não sei, se hoje chegar uma fiscalização naquele ginásio esporte, não sei se não interdita também. Então, infelizmente, hoje, a população tem que estar atenta. Porque falar mal hoje do prefeito atual é muito fácil. Eu fiz isso 3 anos aqui. É fácil falar mal do que está errado. Mas você tem que ver a sequência de onde está vindo o erro. Porque você não fica devendo no banco 10 mil, 15 mil reais uma vez. É uma sequência de dívida. Você chega num banco, começa a dever 1.000, 2.000, 5.000, 10 mil e vira uma bola de neve. Então, se a culpa do governo municipal hoje está do jeito que está, é uma culpa que vem de 8 anos. É uma culpa de um ex-prefeito que não trouxe casa popular para Jataizinho, mas hoje fala mal do prefeito atual que não trouxe casa. Mas ele não tem como falar, porque ele não trouxe também. Ele fala hoje mal do prefeito que não duplicou a ponta da vila, mas ele também não duplicou. Então, trabalhar com o dinheiro do PT foi muito fácil. A senadora Gleisi Hoffmann mandou dinheiro à vontade aqui para Jataizinho, fez obra que era necessária, o Barbosa Neto mandou o asfalto lá pro Pombal. Agora, eu quero ver registrar uma obra no nome. Eu quero ver registrar a obra no nome. Então é muito fácil falar mal dos outros, mas você tem que aprender a colocar melhora. E eu não vejo melhora para Jataizinho se um ex-prefeito que ficou sumido e abandonou o prefeito atual, porque ele falou para nós que o prefeito atual era bom, e agora ele está falando que não, que ele que é bom, que o prefeito que ele passou para a população era bom. Agora ele está falando que não, que o bom era ele. Então eu não consigo entender isso, eu não vejo a lógica disso em Jataizinho. Infelizmente, Jataizinho está com esse problema. E esse problema foi tudo gerado pelo ex-prefeito municipal que fez paralisar a Câmara aqui por 3 anos, quase 4 anos, e fez a administração pública padecer por 3 anos, porque ele pegou o quanto pior melhor. Tenham todos uma boa noite, passo a palavra ao presidente.
Mais uma vez, boa noite. Hoje, na minha segunda sessão como presidente, desde já eu quero agradecer a todos os vereadores que estão me apoiando, em especial o Jorge, que já foi presidente da casa, o Alex, que é primeiro secretário, que foi presidente também, e o vereador Bidu, que tem 5 mandatos, que tem a experiência, que tem me ajudado muito, que nem hoje todos puderam ouvir aí, que o vereador pegou o projeto e já achou ali algumas coisas de errado. Então, quero agradecer a todos eles que estão todos os dias aqui me dando explicação, o Jorge, o Alex, que tem ficado mais comigo, tem me ajudado muito. Eu quero mandar um abraço especial também para a vice-prefeita Miriam, que esteve aqui na casa hoje, onde me deu muitas sugestões, onde ela me passou muito da experiência que ela teve como presidente, me explicou muitas coisas que cada dia vai vir alguma notícia ou algum problema diferente e me passou muita segurança. Hoje teve aqui, falei com o Celso, secretário da Educação também, esteve presente aqui na Câmara a doutora Terezinha, secretária de Saúde da 17ª Regional. Então, só tenho a agradecer a todas essas pessoas que estão me ajudando, que estão vindo aqui dar sugestões e estão passando uma segurança para mim, uma experiência, como eu já disse, vereador Bidu com vários mandatos, vereador Jorge, vereador Alex, que já foram presidentes da casa, a Miriam, que foi presidente, a doutora Terezinha, que foi prefeita do nosso município, o Celso, secretário, e hoje aí tive a felicidade de compor aí, junto à nossa Câmara Municipal, o Diego Furlan, que foi um grande vereador aqui no nosso município, que é um advogado que eu sei que vai ter muito sucesso ainda, onde tem ali a mãe que é professora, a tia professora, a Alba que é empresária do nosso município. Então eu acho que toda essa transparência, toda essa ajuda que eles têm me dado, não tem passado para mim. Essa ajuda tem feito com que eu possa fazer um trabalho para a nossa cidade. Da mesma forma que a Câmara está aberta para toda a população, para todos que quiserem vir aqui fazer suas reivindicações, possa estar aqui fazendo suas cobranças, essa casa está aberta ao povo, porque essa casa não é de nós, vereadores, igual todos aqui falaram. Essa casa é de cada cidadão da nossa cidade. E para a nossa cidade dar andamento, para a nossa cidade estar bem, não depende somente de nós, vereadores. Depende da população estar acompanhando o trabalho, estar vindo aqui e falar onde tem um buraco, onde tem um bueiro, onde tem um mato, onde tem um entulho. Porque é assim, como está aqui o presidente da Vila Frederico, o presidente do Maria Júlia, que está fazendo as cobranças. Isso, para nós que queremos o bem na cidade, isso nos faz muito bem, Camilo. Porque é pessoas como vocês que nos dá essa força e esse apoio para que nós possamos correr atrás para tentar ajudar. Da mesma forma que eu, igual eu disse hoje, que nós se reunimos e mandamos o convite para o dono do frigorífico para que se faça presente aqui, para a gente poder ajudar ele. Porque nós já não temos recursos de ISS para o nosso município, temos várias pessoas desempregadas, então eu acho que o máximo que cada um tem que fazer é correr atrás para tentar segurar essa empresa e correr atrás para que possa vir mais emprego para a nossa cidade. Mais uma vez quero agradecer a todos os vereadores que estão me ajudando, a todos que têm ligado, que têm passado aqui por essa casa, ao vereador Bidu, que tem a sua assessoria, que é o Zeca, que tem vindo sempre aqui nos orientado também, que tem nos ajudado muito bem, e dessa forma espero que nós possamos terminar o ano, independente das eleições que estão por vir, cada um defendendo o seu lado político, cada um defendendo o seu partido, o seu prefeito, mas um respeitando ao outro. Então, desde já, quero convidar todos que possam estar aqui na Câmara na próxima sessão e às pessoas que não possam vir, que ouçam pela Rádio Comunitária Nova Geração ou que escutem pela Rádio Web, a radiojataí.com.br. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra... Ouvindo aqui ao Camilo, da urgência do frigorífico, nós já encaminhamos o ofício, essa casa já encaminhou, em nome de todos os vereadores, já encaminhou para o gerente, o proprietário, para ele agendar uma hora que ele possa estar disponível, para ele vir aqui, para que a gente possa ver uma forma de poder ajudar eles. Então, ninguém mais desejado fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 16/5/2016. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente sessão, uma boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Uma ótima semana a todos.